Outro ponto de risco que nós identificamos, relacionados ao papel do MDA, exatamente nessa emissão de DAPs, dos agentes emissores, está no acompanhamento dos registros do banco de DAPs, que eles já possuem um sistema informatizado, por meio de auditorias. Esse acompanhamento deve ser realizado de forma sistemática e tempestiva, para evitar exatamente fraudes ou duplicidades ou concessão de crédito a pessoas que não são aptas a receber o crédito. E auditoria no banco de agentes emissores de DAP, como é o caso da ASPAC, para verificar a adequação das mesmas às regras, às normativas do programa, também de forma sistemática e tempestiva, verificando se eles continuam cumprindo as normas, não apenas na sua, no seu credenciamento. Até porque é competência do MDA fazer o descredenciamento das agências emissoras que estiverem descumprindo as normas ou que estiverem envolvidas em casos de liberação de DAP com irregularidades. O segundo grande fluxo, ciclo que identificamos, foi relacionado à liberação do crédito, e os pontos críticos relacionados aos pontos de risco que nós identificamos foi na análise do crédito pelas instituições financeiras, que é o primeiro quadrado vermelho ali, elaboração negociada, né, com o agricultor familiar, da proposta de crédito. E quem faz o papel de fiscalização sobre essas análises? O Banco Central do Brasil, com a sua competência de verificar se os controles do que o banco possui exatamente na liberação do crédito, para evitar que créditos sejam liberados para pessoas com DAP irregular ou com duplicidade de DAP, ou então, no caso específico, com suspeita de irregularidade, como é o caso de procurações, se esses controles são suficientes para evitar que esses casos ocorram. Então, é um ponto de risco que nós identificamos que serão alvos de ações de controle. Outros pontos de risco que nós identificamos são no papel do MDA, de verificar exatamente os dados desses créditos liberados, das linhas do programa, das várias linhas do programa, para poder ter relatórios gerenciais confiáveis, os dados que eles possuem dos programas, os relatórios gerenciais sejam confiáveis. Então, seria o papel de monitoramento do análise do crédito. E o terceiro último ciclo, para não ter mais... o terceiro último ciclo é relacionado à aplicação dos recursos, já é a utilização do crédito pelo agricultor familiar. E aí o risco maior é relacionado ao papel das assistências técnicas e das instituições financeiras de fiscalizar a utilização desse crédito, para verificar se os agricultores familiares que receberam os créditos, que porventura receberam os créditos, estão utilizando os créditos. Nesse caso, uma fiscalização da instituição financeira, no caso do Rio Grande do Sul, poderia ter verificado que o agricultor familiar não recebeu o crédito, porque ele não está utilizando. Teria que ser uma fiscalização sistemática e também tempestiva. É outro ponto de controle, ponto de risco que nós identificamos. E com relacionado ao papel do MDA, novamente, como competência primordial do MDA é da gestão do PRONAF e da sua efetividade, verificar qual é a quantidade, qualidade dos dados coletados da produção e junto com os dados do crédito, para verificar se os seus relatórios gerenciais são capazes de demonstrar a efetividade do programa, com capacidade de comparar ele ao longo dos anos, com relação à renda gerada e com relação à melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.
Muito obrigada, Gustavo Souza Araújo, que integra a equipe da Controladoria Geral da União. Obrigada, doutor Valdir. Acho que foram extremamente, senhores senadores, e nossos que nos acompanham pela TV Senado, extremamente relevantes porque são coincidentes o trabalho de monitoramento e auditoria do Tribunal de Contas com coincidem em muita afinidade com a Controladoria Geral da União, revelando a necessidade de um controle maior. Queria só esclarecer aos senhores senadores, eu tenho o que motivou a levar foi um documento da Polícia Federal que iniciou essa investigação, que está escrito no relatório da Polícia Federal, restou devidamente constatado o valor de fraudes e desvios por meio de 24.787 transferências bancárias, dentro do montante de 79 milhões, resultante do desvio das contas de 6.309 pequenos agricultores lesados. Aqui o ministro Laudemir, o secretário executivo, mostrou ali os números em relação aos 6.309, são o total entre Santa Cruz e Sinimbu, os municípios de Sinimbu. Para as contas da Associação Santa Cruzense de Pequenos Agricultores Camponeses, ASPAC, na qualidade de representante do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, na região de Santa Cruz do Sul, que envolve não só Santa Cruz, mas também o município de Sinimbu. Então, a razão é essa, o montante é significativo, são 79 milhões de reais desse processo. Eu queria começar perguntando, já que sou a requerente, para o secretário Laudemir, como é o nome do presidente da Associação Nacional de Pequenos Agricultores, a AMPA, se tem Vossa Excelência conhecimento, como é o nome do presidente. Se não tiver, pode mandar envolver. Houve uma referência ali, secretário, sobre valor. Qual é o valor médio desse crédito? Porque ali via 100 mil reais. Então, são valores acima do conceito de agricultura familiar. Então, qual é o valor médio desses contratos? E como aqui foi dito pelo TCU e tanto pela controladoria, um dos princípios no manual do crédito rural, nesse especificamente para o PRONAF, é a unicidade, ou seja, um indivíduo tem direito a um contrato, então tem que ser esse contrato. Mas foi encontrado aqui 20 declarações para a mesma pessoa, 20 contratos... para 20 contratos diferenciados, ou 20, porque 20 DARPs, ou mais 20 DARPs por uma pessoa, 20 ou mais. O DARP é o documento de aptidão dele para acessar. Então, o que a gente chega à conclusão, secretário, é que do total de alcance do PRONAF, pelos dados oficiais, pode esse número, na realidade, ser um número menor de pessoas assistidas. Se confere, digamos que existe uma média, 20 DAPs, porque pela unicidade, cada um DAP é um indivíduo. Isso é o que eu entendi, a menos que eu não tenha compreendido bem. Então, cada DAP é um indivíduo. Mas é um CPF. Então, se um indivíduo tem 20 DAPs, então o número geral... dentro do PRONAF, pode ser um número acima do valor real dos contratos dos indivíduos, porque o mesmo indivíduo tem 20 DAPs. Essa é a pergunta que eu faço ao senhor. Aqui o Tribunal de Contas fez em 2008, nós estamos em 2014, então passaram-se vários anos. Alguns programas ali, Vossa Excelência mostrou que estão em cumprimento, outros foram cumpridos e continua o monitoramento. Queria saber se o TCU continua fazendo esse monitoramento e dentro da avaliação da qualidade, da melhora disso, porque afinal envolve um controle, é recurso público. O mérito, nós não estamos discutindo o mérito de um programa inquestionável. O PRONAF tem que ser preservado, fortalecido, preservado, valorizado, destacado como uma das grandes conquistas da agricultura familiar. É o programa eixo para isso. O que nós precisamos ter é o cuidado, primeiro, da moralidade, da transparência do programa e da não haver desvio de finalidade. Então, não haver desvio de finalidade. Então, esse sobre o valor mínimo e médio, queria saber, como o senhor mostrou, secretário Laudemir, todo mecanismo de controle que tem o MDA nessas avaliações, Por que que não, o próprio MDA não identificou irregularidades nesse caso de Santa Cruz do Sul antes que o órgão, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal o fizessem? Porque, dada a existência de controles, como o senhor mostrou para os senadores, há também um mecanismo de controle. É, claro que depois da investigação da Polícia Federal, houve o descredenciamento da entidade que fazia, fazia as declarações. Aqui na CGU, quanto no TCU, essa questão da procuração que uma instituição pega do agricultor, em geral, um pequeno agricultor é uma pessoa que tem a sua simplicidade, a sua credibilidade confiada na palavra. Então, ele pode, digamos, de boa fé, acreditando que aquilo realmente vai ser para ele. E ele não recebe depois as informações sobre o andamento daquilo que se chama de fluxo de caixa do banco. A movimentação bancária que foi salientada aqui pelo Dr. Gustavo. Então, essa movimentação bancária, não houve rastreamento desses valores para a sua finalidade. Ele pegou ou foi para uma ONG, tem que ser para ele. Ou, no máximo, para ele pagar um contrato de fornecimento de uma máquina agrícola. Então, vai para o fornecedor da máquina. Então, esses mecanismos que eu queria, então, que o secretário Laudemir, né, nos explicasse em relação a essa situação. Mas a questão preocupante é essa questão que nós temos aqui. Eu queria também, como houve esse caso do descredenciamento, se o MDA descredenciou outras instituições no país, não só lá no Rio Grande do Sul, se houve já episódios em relação a isso. Também aqui uma questão chama atenção, secretário, é que houve uma, dos 54 documentos fornecidos, a ASPAC, ela foi responsável por 57% do total das concessões desses documentos, dessas procurações, na verdade, que o agricultor dá. Não há uma concentração muito grande em cima de uma única instituição, isso não pode... Ou, de um lado, ela poderia facilitar a fiscalização, porque é uma só. Do outro lado, também criar um problema em relação ao não cumprimento das operações registradas nessa iniciativa da Polícia Federal, chamada Operação Colono. Então, são esses os primeiros dados que eu trago à Vossa Excelência sobre essa questão dos monitoramentos. E espero também, como foi dito aqui, que o Banco do Brasil, através da manifestação da disposição do doutor Osmar Dias, traga essas informações e trazer aqui também o presidente da Associação Nacional dos Produtores, dos Pequenos Agricultores, que eu penso que dará uma contribuição valiosa. Eu, de imediato, passo a palavra aos senadores para fazer no conjunto dos quiteiros, para, numa só etapa, fazer todos os questionamentos e as indagações aos nossos expositores. Com a palavra o senador Valdemir Mocca, em seguida o senador Fleury e o senador Rubem Figueiró.
Senadora Ana Amélia, que preside nesse momento a sessão e também autora do requerimento que ensejou e que fez acontecer essa audiência pública. Queria saudar o senhor Valdir e confesso, Valdir, que eu fiquei o tempo todo querendo saber, porque lá no meu estado a gente fala agapito, e eu percebi que todos aqui, quer dizer, falam agapito, para mim parece que, né, mas eu queria saber a pronúncia correta do seu nome, aí, se me permite essa curiosidade.
Agapito.
Agapito. Então, o senhor Valdir Agapito Teixeira. O Laudemir, que eu conheço de muito tempo, né, e saúdo, acho que a sua presença aqui, a forma com que colocou, para mim, me deu impressão, não, ficou claro que o Ministério do Desenvolvimento Agrário quer essa questão esclarecida. Né? Eu percebi que foi colocado com clareza, quer dizer, aonde está o problema, aonde pode ter acontecido, fomos lá, verificamos, informamos a Polícia Federal, mandamos para a CGU. Eu acho que isso é bem próprio, se me permite, do nosso ministro Rosseto. Ele não é de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, eu acho que... E isso daí, Laudemir, como diz a senadora Ana Amélia, eu vi acontecer... Esse programa, o PRONAF, eu vi acontecer, eu acompanhei isso. a dificuldade que era, as críticas que se faziam. E hoje fica muito claro que o programa foi fundamental para que a gente pudesse alavancar a agricultura familiar. E é só olhar para ver o quanto que isso melhorou as condições. Agora, nós não podemos permitir, e aí eu quero dizer que eu vou ser muito duro nessa questão. Porque o agricultor familiar, em função, às vezes, da sua ingenuidade mesmo, é um caboclo, um homem da roça, ele pode assinar documento, né, sem realmente ter a certeza ou mesmo o conhecimento do que é que ele está assinando. Eu não estou também querendo fazer juízo de ninguém, mas isso pode ter acontecido. E aí a importância de que a gente esclareça isso com muita profundidade e que a gente não tenha em nenhum momento, né? Porque é só assim, porque senão nós vamos começar a criar uma burocracia para conceder esses créditos, porque isso é que é o problema. É um programa que foi criado que você tem que considerar a boa-fé das pessoas, em função até da dificuldade. A maioria desses agricultores familiares estão há 20, 30 anos, nem o título do assentamento, esse assentamento, ele não tem. Está há 20 anos numa terra e não tem o documento da posse dele. Então, a gente tem que levar em consideração a dificuldade que é isso. Agora, e punir, né, punir exemplarmente aqueles que estão se aproveitando, muitas vezes, da falta do conhecimento, da ingenuidade, né, dessas pessoas humildes. Né? Eu li aqui rapidamente, eu não sei se isso, mas eu acho que o jornal que publicou isso é de credibilidade lá no Rio Grande do Sul, mas teve casos de pessoas que se suicidaram em função de que viram uma dívida que eles, o homem simples, humilde, ele se apavora mesmo com isso. Aí, mas como é que eu posso estar devendo isso se eu não contratei? E aí as pessoas, não, mas está aqui a sua assinatura. Você contratou sim. E aí eu acho que isso, Valdir, que nós precisamos chegar. Quem que são essas pessoas que fizeram isso? Se é que isso aconteceu. E punir exemplarmente. Aqui no Senado, nós não temos essa figura, mas lá na Comissão da Agricultura da Câmara, tem uma figura que é uma comissão de fiscalização e controle, senadora Ana Amélia, na Comissão da Agricultura. É um grupo de parlamentares com a atribuição que o Congresso dá para ir em loco, para fazer as coisas, tudo que vocês já fizeram. Mas eu acho que é fundamental que se ouça os produtores, os pequenos produtores, aqueles que foram ou que se dizem lesados e aqueles que dizem que eles não contrataram isso e que sequer demandaram esses contratos aí. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Porque aí nós vamos estar cumprindo. E o melhor, nós vamos estar protegendo um programa que, na minha avaliação, melhorou em muito as condições do pequeno agricultor do interior desse país. Então, eu conheço muito a agricultura familiar e, vamos dizer, 99% dessas pessoas, senadora Ana Mello, são pessoas humildes, são pessoas de mãos calejadas, homens e mulheres de mãos calejadas, que R$5.000, R$10.000 é uma fortuna para essas pessoas. E que esses desvios têm que ser esclarecidos e as pessoas envolvidas têm que ser exemplarmente punidas. Eu não quero citar nome de ninguém, não gosto disso, não tenho esse perfil, mas isso é uma coisa que me deixa muito indignado. Que você estraga um programa como esse, você cria dúvida nisso daí, e o pior, e você, se é que aconteceu, está explorando a ingenuidade, né, das pessoas, a falta de conhecimento da pessoa, né, ao assinar uma procuração ou um documento. Isso precisa ser esclarecido. Eu não tenho perguntas específicas, eu quero elogiar aqui o doutor Charles, colocou com muita clareza, o Tribunal de Contas recomendou, tem uma preocupação, e nós temos que sair daqui. Essa audiência pública não pode ser entendida como uma crítica ao PRONAF. Não pode. E não é. Né? É uma audiência pública, eu tenho certeza, a senadora já falou, para que a gente possa realmente ir a fundo dessa questão. Essa questão não pode ficar, né, protegida ou encoberta. Ela precisa ser esclarecida, porque nós estamos falando, inclusive, né, de vida de pessoas que se sentiram aí traídas, logradas, enganadas, contraindo dívidas que elas absolutamente nunca contraíram.